histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Você lembra dos negativos que a gente via as miniaturas das fotos antigamente? Eu não só lembro como eu gostava mais deles do que das fotos mesmo. Eu adorava brincar com aquilo em casa, quando o filme queimava, enfim, adorava mesmo. Mas, você sabia que o negativo é só negativo porque ele inverte as cores da imagem original? Ou seja, é quase como ver ao contrário. Se é que isso pode ser possível de alguma forma, né? Eu tenho um amigo que às vezes ele solta aquelas frases que deixam uns 5 segundos de silêncio no ar. E teve uma vez que ele estava falando de como negativar uma situação pode ser o melhor jeito para encontrar a resposta que você está procurando. Confuso? Vou te explicar. Ele quis dizer que olhar para o lado contrário dá um 180 na sua perspectiva pode ajudar. E a Tuane aprendeu a fazer isso ainda muito nova. Mesmo quando ainda era uma criança, ela já tinha uma clareza muito grande de duas coisas. Ela não queria ser avó e ela queria ser professora. É isso mesmo que você ouviu. Ela não queria ser avó e ela queria ser professora. O tempo passou, a Tuane cresceu e ela está no caminho para realizar esses dois desejos. Ela está super empenhada na vida acadêmica e em 2022 ela realizou uma laqueadura.
O caminho de desconstrução para a maternidade ou até a laqueadura é você ter coragem de assumir realmente o que você quer, o que você pensa para si. Porque eu olhava para essa realidade que eu tinha e dizia, cara, eu não quero ser avó. Não é exatamente isso que eu quero para mim. As minhas primeiras memórias é eu brincando de escolinha, é eu querendo ser a professora, eu apresentando peças de teatro na escola.
A gente vai ouvir como foi todo esse processo da Tuane e tudo que ela teve que ouvir quando decidiu fazer a laqueadura, porque a gente sabe que esse assunto dá pano pra manga, né? Mas antes, eu queria dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é que vocês devem estar estranhando apenas uma voz nesse podcast. Na semana passada, o Alê contou aqui a história sozinho, porque eu tive um probleminha pessoal. E agora as coisas se inverteram. Ele teve uma questão pessoal e eu tô aqui contando a história da Tuane para vocês e farei companhia nessa sua lavação de louça. Dado esse primeiro recado, eu quero dar o segundo recado aqui para vocês. Se você ainda não é apoiador do Terapia, pensa aí com carinho, abraça o coraçãozinho, pensa no tanto de histórias que a gente já trouxe aqui pra você e vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores. É só entrar em orelo.cc/historiasdeterapia ou baixar o aplicativo da Orelo no seu smartphone, fazer seu login e procurar lá Histórias para Ouvir Lavando Louça e fazer essa contribuição. Fazendo sua contribuição mensal, você pode receber as histórias com antecedência que a gente conta aqui. Você faz parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo para nossos apoiadores. E também pode ser a vinheta de abertura e de encerramento aqui dos nossos episódios do podcast. Bem legal, né? Então não esquece, baixa o aplicativo da Aurelo, procura Histórias para Ouvir Lavando Louça e vem fazer parte desse grupo também. Eu sou o Lucas Galdino e você está ouvindo o Histórias para Ouvir Lavando Louça. Quando a gente é criança, tem aqueles sonhos que muitas vezes acabam mudando depois que a gente fica mais velho, né? Ah, eu quero ser cantora, eu quero ser piloto, eu quero ser presidente, eu queria ser veterinário, mas depois de um tempo eu pensei, eu acho que é bem comum, né? Inclusive, agora pensando, falando em voz alta, é bem comum, né? Toda criança querer ser veterinário, porque toda criança é apaixonada por bichinho, ou pelo menos boa parte delas. Mas eu pensei em ser veterinário, eu pensei em ser professor, eu pensei em ser tanta coisa. E a história de hoje é bem curiosa, porque o olhar da Tuane já era bem clínico para a realidade. A gente ficava divagando quando era pequeno, mas a Tuane já sabia o que queria. Porque as duas coisas que ela botou na cabeça, ela realmente cumpriu quando cresceu. A Tuane vem da periferia do Recife e ela sempre observou muito as pessoas que estavam ao redor dela.
Eu sou a neta mais velha de uma família de grandes mulheres e uma família com muitos filhos e muitos netos. E isso sempre era um lugar de fortalecimento e preocupação. Era muito perto de mim essa coisa da carência, mas da força da mulher. Só que, em contraponto, quando eu vi essa força da mulher, nunca era minha avó, minha mãe, nesse lugar da bela recatada e do lar, sabe? Era aquela mulher que ia fazer... Tipo, a história de construção de família que eu tenho é a minha avó ensinando as filhas a fazerem pamonha e canjica para venderem aqui em Recife e se manterem. E quando eu olhava para a minha realidade familiar, eu sempre via aquele lado da minha avó, o lado da mulher forte, firme, que trabalhou para manter os seus filhos, que saiu do interior da Paraíba, veio para a cidade grande com esse ideal de progresso e que foi construindo sua realidade social. Só que aí era um embate muito grande, porque eu dizia assim, cara, eu acho lindo a maternidade, eu acho massa quem quer ser mãe, eu não sou antinatalista, adoro crianças, esse não é o meu ponto. Eu acredito que o que nós mulheres precisamos ter é o direito à escolha.
E é claro que a Tuane, na época, não tinha essa eloquência toda para entender de onde vinham esses desejos. Ao mesmo tempo que ela queria ter toda aquela força das mulheres, ela não queria construir família da maneira que a avó e a bisavó dela construíram. A avó dela teve 9 filhos, a bisa teve 22. E essa quantidade grande de filhos era falada como bênção, né? Principalmente ali pela crença católica da família. Mas a realidade não era tão romântica assim, porque foram muitas dificuldades para criar toda essa galera.
Porque era uma graça divina, mas eles chegavam perto de passar fome, entende? Eles não passaram fome, mas eles passaram uma necessidade muito grande.
Mas a Tuane não precisava ir tão longe na linha do tempo para entender essa dificuldade, viu? Isso porque o irmão gêmeo dela, aos 13 anos de idade, descobriu que ia virar pai. Então a Tuane acompanhou todo esse processo. Ou seja, ela cresceu vendo alguns exemplos da maternidade e da paternidade do irmão como uma não escolha. E foi isso que desde cedo ela começou a questionar, até chegar na conclusão que não queria ser avó. Eu acho isso muito bom porque não é que ela não queria ser mãe, ela tinha certeza que não queria ser avó. Até pra gente ver como ainda era uma visão de criança mesmo, né? E eu acho que já deu para entender, mas assim, isso não tinha nada a ver com ela não gostar da avó. Muito pelo contrário, as duas eram muito próximas. Inclusive, a avó dela era a maior incentivadora da neta.
Ela era uma mulher muito forte, ela sempre acreditou que eu seria professora. Ela me deu, tipo, o primeiro livro, sabe, esse couplet que você... tem tudo nesse material, que é aquele material para pré-vestibular. E ela foi a mulher que me deu esse material. Então eu via que ela acreditava no que eu dizia, entende?
E a partir daí, a Tuane nunca mais tirou da cabeça que ia, de fato, virar professora.
Eu sempre me vi assim, dando aula a muitos alunos. A minha questão era sempre no âmbito da docência. Com o passar do tempo, eu me relacionei com o meu atual companheiro. E eu sempre tive essa pegada, sabe? A gente brinca, né? Que eu sou a revolucionária da família. E eu ainda digo, não, mas isso é política pública, é SUS, é direito da mulher, é direito constitucional. E o meu companheiro, na época noivo, ele falou assim, isso lá em 2019, antes da pandemia, antes daquele caos social. E ele falou, ô Tuane, tu sabia que tem uma lei que fala a respeito da laqueadura voluntária. E a mulher só pode fazer essa laqueadura, assim como o homem, só pode fazer a vasectomia com a autorização do cônjuge. E aquilo me tomou de um jeito. Porque na hora eu entrei naquele campo da alteridade. Eu fiz, cara, como é que funciona para essa mulher que vai ter que pedir autorização do cônjuge para poder se laquear? Então, para mim, era aquela coisa da volta àquela criança que sofreu o abuso. É você não ter direito ao corpo. Então, é uma lei que existe desde 1996. E até hoje, você se depara com essa realidade, Você vê que mulheres, elas têm que estarem pedindo autorização do parceiro. Então, eu comecei a me inteirar mais sobre o fato. E entendi a brecha na lei, que não é uma que a gente de fora escuta como brecha. Mas ela não é brecha, é direito. Que a lei fala que você pode fazer uso da laqueadura com 0 filhos ou 2 vivos. E com 0 filhos, você só precisa ter 25 anos. Isso a lei antes de ser reduzida para 21 anos em 2022. Tanto que esse meu contexto é pré-pandemia. Então, eu comecei a buscar, aí eu li a legislação, o que é que a lei fala. Então, no entendimento legal, é que você vá no UBS, que é o nosso postinho de saúde, que você tenha um atendimento com a enfermeira ou o médico titular e siga aquele caminho da regulação via SUS.
E vale reforçar aqui o que a Tuane disse para não restar dúvida nenhuma. Desde a nova lei de 2022, a mulher não precisa mais de autorização do cônjuge para a laqueadura. Assim como o homem não precisa mais para fazer a vasectomia. Junto dessa mudança, a nova lei reduziu a idade de 25 para 21 anos. Firmou que não é necessário que a mulher já tenha filhos para realizar o procedimento e também autorizou que a laqueadura possa ser feita logo após o parto. Como deu para ouvir, né, a Tuane falando, ela estudou cada detalhe dessas regras. E aí, um pouquinho antes da pandemia, foi quando ela começou a ir atrás de conseguir fazer esse procedimento pelo SUS.
Só que aí, quando eu chego no Hospital da Mulher daqui do Recife, a médica se nega de fazer a minha laqueadura, mas ela não era a médica que iria fazer a minha laqueadura. Ela estava ali para cuidar dos métodos contraceptivos, tanto que eu saio da sala dela já com o DIU, e ela coloca o meu nome no caderninho da laqueadura. Porque uma das coisas interessantes da laqueadura é, e que é muito peculiar também, é esse caminho do desencorajamento. É preciso que a mulher, ela expresse sua vontade, passe por algumas avaliações para depois fazer esse caminho de agora você vai fazer os pré-operatórios para se laquear. E aquilo me incomodou muito quando a médica se negou, porque eu estava no Hospital da Mulher. Mas ela também deixou muito claro, eu estou me negando, porém, eu vou colocar seu nome no caderninho da laqueadura e você vai ser contactada e você segue o processo. Enquanto isso, você pode utilizar o DIU, você tem interesse. E para mim aquilo caiu como uma luva, sabe? Porque eu fui em busca da laqueadura, mas eu também estava nesse caminho de pôr o DIU. E aqui em Recife...
A Tuane até colocou o DIU e ela já considerou isso como um avanço. E de fato é, né? Mas continuava na mente dela que a hora da laqueadura ia chegar. E assim, a esse ponto, vocês já devem imaginar que teve mais gente tentando mudar a cabeça dela e até querendo justificar a vontade dela, falando que ela tinha uma espécie de síndrome da rejeição ao útero. Mas a Tuane já tinha investigado bem a fundo essa decisão e estava muito certa dela.
Então, tipo, desde os meus 17 anos eu já faço terapia. Então, essa coisa da não maternidade, eu consegui ressignificar ela e eu precisava fazer isso sempre. O caminho da laqueadura, ele também é duro, porque a gente escuta muita coisa ruim. A gente escuta coisas de você é uma mulher promíscua ou você é uma mulher sem coração porque não quer maternar e leva a gente para um campo de egoísmo. Aí eu até brinco. Minha gente, como é que eu vou ser egoísta se eu quero dar aula a 35 alunos? Eu vou ser professora da rede pública, que é um dos meus grandes sonhos, entende?
Independente de qualquer questionamento, a Tuane ficou firme na decisão. Ela sabia o que ela queria. Ela tinha o apoio do parceiro e chegou um momento em que ela entendeu que era a hora de entrar de cabeça na busca. Foi ali por 2021 que ela foi atrás de novo de fazer o processo no SUS.
Então, eu volto a ligar para o Hospital da Mulher e começo a falar com a agente social. Eu já fiz a entrevista com a médica, saí daí com um DIU. Quando é que vai ter as orientações da laqueadura? Porque era preciso ter essa reunião. Que aí você tem a reunião com mulheres para você saber dos riscos e tal. E aí eu fui para essa reunião, eu era a única mulher que não tinha filhos. E eu tava. Esse foi um dos melhores momentos, sabe? porque quando eu fui chamada, eu percebi que era como se eu estivesse no campo seguro, onde o meu direito ao corpo, o meu direito à escolha, ele estivesse sendo respeitado. O Hospital da Mulher aqui de Recife, ele tem uma das vantagens dele ter muitas mulheres trabalhando. Então, eu sempre fui atendida por médicas, então isso também me colocava num lugar de segurança. Com o passar dos 60 dias que a gente tem que expressar nossa vontade e aguardar, você volta no médico para confirmar. Na minha volta, eu precisei voltar para um outro médico, porque como eu estava na pandemia, Pernambuco fechou as eletivas, as cirurgias eletivas em Pernambuco. E o Hospital da Mulher de Recife é referência para o nosso estado. Então, quando eu voltei, quem me atendeu já foi um médico homem. E assim, ele tentou me dissuadir de uma forma muito, muito no imperativo. Mas eu achei muito interessante porque eu me mantive firme, sabe? E no fim da consulta, ele olhou para mim e fez: é isso mesmo que você quer? E eu disse: sim, é isso que eu quero. Então, foi algo que ouvir as negativas desse médico também me colocava naquele lugar de até onde é esse patriarcado, até onde o patriarcado chega e faz com que você tenha que se impor. Porque senão você acaba indo por um caminho que você não sai, sabe? É como se a realidade tivesse posta. Então, o que eu sentia é que eu tinha que estar me mantendo firme o tempo inteiro e deixando muito claro o que eu estava querendo fazer.
Eu acho bem interessante a Tuane falar isso, e a gente vê que em dezembro de 2023, poucos meses atrás, a Câmara de Vereadores de Maceió, no Alagoas, promulgou uma lei de autoria do vereador Leonardo Dias, do PL, que obrigava a mulher que optasse por realizar um aborto legal, ou seja, em caso de estupro ou anencefalia, a ver imagens de fetos antes de poder dar sequência ao processo. É difícil até medir o tamanho do absurdo, mas pelo menos o Tribunal de Justiça do Alagoas suspendeu essa lei. Quando a Tuane fala do direito ao corpo que é negado às mulheres, esse é mais um deles. É só você que está ouvindo a gente agora parar e pensar um pouquinho. O quão invasivo, cruel, é você mostrar para uma mulher, nesse caso dessa lei, que vai realizar um aborto legal, né? Ou seja, em caso de estupro, mais uma vez eu estou repetindo aqui para deixar claro, né? Em casos de estupro ou de anencefalia do bebê, você obriga essa mulher, que está amparada legalmente, a ver imagens de fetos antes de poder dar sequência ao procedimento. O quão cruel isso? Mas para além dessa crueldade, é legal ouvir da própria Tuane que ela recebeu esse acolhimento no Hospital da Mulher, porque esse processo não deveria vir com toda essa carga psicológica para ela, né?
No dia da minha laqueadura, eu também fiquei muito feliz, porque a minha equipe foi só de mulheres. Eu não tive nenhuma complicação, eu tive todo o acompanhamento do hospital. E hoje, tipo, já fazem quase 2 anos dessa minha laqueadura e eu estou muito realizada. E eu também fico muito grata pela possibilidade de dar entrevista e de contar um pouco da minha história. Eu fiz todo esse meu caminho da laqueadura, foi de forma legal. Eu também ouvia muito, assim, de pessoas que precisavam pagar por fora, que tinham que ter algum contato, não. Todo o meu caminho foi via SUS e via regulação. Então, isso também me deixa muito tranquila, porque eu posso falar isso para outras mulheres e dizer: ó, fala com a assistente social, vá no UBS, fale com a enfermeira, porque é esse o caminho, sabe? E aí, no dia 11 de março de 2022, é quando eu consigo fazer a minha laqueadura. E eu digo para todo mundo, assim, que foi o dia mais feliz da minha vida. Porque é muito difícil quando você não tem domínio sobre seu corpo. Eu acredito que o que mais me perturbava é a falta do direito ao corpo. Então, quando eu pude ter o acesso à laqueadura, ver que eu conversei com as pessoas, saber que eu pude esclarecer os meus anseios, isso me tira dessa luta que é a maternidade, entende? Porque às vezes eu percebo que as mulheres, elas são empurradas para esse caminho. Não há uma escuta do que essa mulher quer ser, do que ela está buscando. E como eu tive esse capital cultural e social dentro de casa, naquele caminho de o que é que você quer fazer? Minha mãe, ela sempre me levou para aquele lugar da esperança, sabe? Mesmo eu sendo uma pessoa...
E acho que vale reforçar o que a própria Tuane disse lá no comecinho do episódio. Ela não é contra a maternidade. Tá tudo bem você quiser ser mãe, ter 10 filhos. Não é isso que ela tá falando. Ela não é contra a maternidade, contra ter filhos. Ela só não quer isso pra ela. E quer que outras mulheres que pensam igual a ela possam ter o acesso à laqueadura sem passar por abusos psicológicos. Até por isso que ela foi desenvolver uma pesquisa numa universidade pública, justamente sobre a maneira como a política de acesso à laqueadura e métodos contraceptivos é apresentada nas unidades básicas de saúde, né? Nas UBSs.
Como é que isso chega nessa comunidade? Porque essa foi a primeira forma como eu fui assistida, entende? Eu fui numa UBS e eu entendo também que o meu acesso à laqueadura de uma forma tão rápida, que é o, entre aspas, que é o que eu escuto, nossa, você iniciou o processo em 2021 e em 2022 você já fez a laqueadura. Eu entendo que era porque eu busquei saber muito da lei. Logo, as mulheres que não têm acesso a essa lei acabam caindo nessa mentira, porque isso é mentira. Você dizer que a mulher precisa ter 2 filhos ou mais para poder fazer uso da laqueadura, quando não é isso.
Eu acho muito forte como aqueles 2 desejos da infância da Tuane se cruzam de um jeito que eles viram missão de vida. Porque a vida acadêmica dela tem esse campo da pesquisa, mas o que ela mais quer na vida é estar dentro da sala de aula. Com a pesquisa dela, cada vez mais ela vai entendendo alguns porquês e acaba que a educação é parte central disso tudo, né?
E uma coisa que eu percebo muito, porque a gente sempre fala da questão do patriarcado, do machismo, da misoginia, mas eu acredito que a gente só vai superar o machismo pela educação adequada de nossos meninos. Entende? Então, se a gente quer superar o machismo, a gente, enquanto sociedade, precisa educar melhor os nossos meninos. Porque eu não quero que o aluno que eu tenha lá na frente, enquanto professora de sociologia ou antropologia, ele tenha falas que chegue no campo da misoginia e, às vezes, até por falta de letramento, entende? E eu não quero que esse jovem, eu não quero enxergar nesse jovem o médico ao qual me deixou bem desconfortável, quando ele meio que me colocou contra a parede, sabe? No sentido de, é isso mesmo que você quer, entende? Quando você fala com outras mulheres que são médicas, não. Tinha aquela coisa, não, a gente respeita a sua decisão e é esse o caminho.
Eu acho bonito pensar como esse acolhimento é a síntese de tudo que a Tuane acredita. O direito ao corpo dela estava sendo respeitado. E o que estava viabilizando aquilo era uma política pública. Não à toa ela diz que foi o dia mais feliz da vida dela. Aquele 11 de março foi o fechamento de um ciclo que tinha começado lá na infância da Tuane e que de um jeito ou de outro ajudou a construir a pessoa que ela se tornou.
Ela fala que nossas histórias, ela se agarra a nós. No sentido de que a gente é moldado pelo lugar de onde vivemos. E quando o Chimamanda fala isso, me remete a essa coisa do meu âmbito familiar, sabe? De eu olhar para a minha família, de eu olhar para a minha avó e eu dizer, eu não quero ser avó, mas eu também quero ter essa força, eu quero ser uma excelente professora, eu quero buscar ter a minha carreira profissional, eu quero estar nesse caminho, mas de uma forma leve. Porque, infelizmente, o peso que a sociedade traz para uma mulher que não é mãe entra naquele canto de promiscuidade, de às vezes, ah, não quer ser mãe porque quer ter uma vida promíscua. E não é exatamente isso, e nunca é isso, entende? Às vezes a mulher não quer ser mãe porque ela tem outras prioridades para a vida dela, E eu também entendo que eu não estou, que eu não estou condicionada a isso, sabe? Eu acredito que a gente é responsável por aquilo que a gente, por aquilo que a gente pensa e constrói como futuro, sabe? E não aquilo que é moldado. É preciso ter muita coragem para ser mulher, mas também é preciso ter muita coragem para ser quem é, sabe?
Cara, é muito engraçado, né? Por como a história da Tuane, ela me relembra algumas outras histórias que a gente já contou aqui no canal e que a gente vê aí a rodo na internet, né? É um assunto que vem sendo discutido com mais força. Eu lembro que o primeiro vídeo que viralizou da terapia, lá em 2018, foi da Ana Carolina falando que não queria ser mãe. E meu Deus do céu, quantos comentários... agressivos, acho que esse não tem outro adjetivo, sabe? Comentários agressivos, comentários até repugnantes, desejando mal pra ela. Cara, como a gente não consegue conviver com a opinião do outro, né? Com as escolhas, né? Eu acho que nem a opinião, porque tem opinião que não deveria ser opinião porque ela fere as pessoas. Mas com as escolhas, por exemplo, a Ana, a Tuane, outras milhares de mulheres decidem, escolhem não ser mãe. Isso não invalida o desejo e a escolha de quem decidiu pelo caminho contrário, de ser, de gerar, de adotar, de criar, enfim, isso não invalida. Por que que a gente tem que ficar tão incomodado com a escolha do outro? E aí eu acho que eu encerro esse episódio aqui jogando para vocês um questionamento. Quando alguma história incomoda a gente, por que é que a gente não para de vez apontar o dedo para a pessoa? Não para e tenta entender por que aquilo está incomodando a gente? Por que que a escolha do outro incomoda a gente? Isso vale para tudo na vida, tudo. Por que que a escolha do outro incomoda a gente? Se a escolha do outro ela não interfere na nossa vida? Vou deixar esse questionamento para encerrar esse episódio, porque eu acho que é a partir dele que a gente começa a entender histórias como a da Tuane, histórias como a da Ana Carolina que eu citei aqui, histórias de tantas outras mulheres que escolheram algo que não interfere na vida de mais ninguém. É isso. Semana que vem a gente está de volta com mais uma história. Não esqueça de entrar no nosso site, historiasdeterapia.com. Lá você encontra mais episódios em áudio, mais histórias em vídeo e também o formulário para você mandar sua história aqui pra gente. E a gente tá doido para ler sua história e quem sabe na semana que vem a gente não conta a sua. Como diria o Alexandre, um beijo grande e cuide-se bem.
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luigi Madormo e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou Célia Mello e sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo. Música.